Bom, nós estamos falando sobre o profeta Elias em 1 Reis 17, mas temos falado sobre o paralelo entre as coisas que aconteceram com ele nesse capítulo de 1 Reis 17 e os acontecimentos que são relatados também no principalmente no Apocalipse. Então eu vou só, algumas pessoas aqui também não pegaram essas aulas anteriores, eu vou só tentar fazer um pequeno resumo, porque nós estamos fazendo uma analogia, um paralelo, né, entre Elias e os últimos tempos. Então são muitos fatos, são partes, né, do quebra-cabeça, tem coisas que, evidentemente, nem podemos ter muita certeza, porque são coisas que ainda vão acontecer, e Deus nem sempre revela essas coisas de uma forma muito clara, antes de acontecer, porque nós temos que ficar na dependência. E uma das coisas que a gente vê bastante nessa história do profeta Elias é a dependência que ele tinha de Deus. Parece que são aspectos contraditórios, mas Elias era aquele homem que chegava e falava assim diz o Senhor, vai acontecer isso. Então parece que ele tinha muita convicção, muita certeza do que Deus tinha falado. Nós já vimos isso, mas só lembrando, né, as coisas que nós vimos nesse capítulo 17. Ele chegou para Acabe e falou assim: ó, não vai chover enquanto eu não falar, porque ele tinha a palavra do Senhor. Mas e outras coisas mais, por exemplo, quando ele chegou lá para a viúva, né, nesse período em que ele ficou escondido durante 3 anos e meio, ele chegou lá para a viúva que não tinha mais nada para comer, e ele falou assim: assim diz o Senhor, essa pouquinha farinha que você tem, esse azeite que você tem, não vai acabar até o dia que o Senhor mandar chuva de novo. Então ele tinha uma palavra de Deus que era muito, assim, ele tinha muita convicção. Ele chegava e falava a palavra de Deus, e o resto da história, ele traz fogo do céu, ele falou que ia chover de novo. Então ele fala a palavra de Deus com muita segurança, e muita, assim, como o mensageiro de Deus que sabe o que Deus está falando. Então ele parece uma pessoa muito segura, ele parece uma pessoa que anda sabendo de todas as coisas que vão acontecer. Mas quando você vai analisando outros aspectos, inclusive um que nós vamos ver hoje, você percebe que ele era totalmente dependente de Deus, e isso dava para ele, depender de Deus não é muito fácil, né? Pelo contrário, é muito difícil, né? Depender de Deus é muito difícil, principalmente porque você não sabe o que vai acontecer, a próxima coisa que vai acontecer, não sabe. Então ele falava, quando Deus falava com ele falava com muita segurança, mas muitas coisas ele não sabia o que iria acontecer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso do filho da viúva, vocês vão ver isso com mais clareza. Mas as direções, só falando ainda nesse capítulo 17, as direções de Deus, por exemplo, ele chegou lá para Acabe e falou assim: Acabe, não vai chover. E ele não, aparentemente ele não tinha plano, porque daí a palavra de Deus vem para ele no versículo 2, fala assim: vai e fuja para tal lugar. Ele ficou lá onde tinha água, e ficou lá até a água acabar. Aí veio a próxima palavra de Deus: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Ele não sabia que seriam 3 anos e meio. Nós sabemos a história, né? Mas ele não sabia que seriam 3 anos e meio. Podia ser 1 ano, podia ser 2, podia ser 10. Ele não sabia. Então, em todas essas coisas, ele estava esperando e dependendo de Deus, a próxima direção, o que iria acontecer. Então, isso é um aspecto muito importante e é uma característica do profeta Elias. Ok, então vamos continuar um pouco mais aqui no capítulo 17. Eu vou falar sobre, vamos ver esse final da história dele com a viúva. Então Deus mandou ele ficar escondido depois que ele deu a palavra para Acabe. Primeira parte do esconderijo dele foi o sustento milagroso, sobrenatural, pelos corvos, né, que traziam o alimento para ele. E a segunda parte desse período foi com a viúva. Eu já mencionei, mas eu quero ler com vocês em Lucas 4, quando Jesus faz referência a essa viúva, porque é importante ver o que a referência no Novo Testamento e o significado que Deus dá, né, para o fato de Deus ter enviado Elias para ficar com essa viúva. Em Lucas 4, que foi o início do ministério de Jesus, e lá na sinagoga ele abriu o livro de Isaías, falou com eles no versículo 18, e todo mundo, né, versículo 20, quando Jesus terminou de ler o texto de Isaías na sinagoga, todo mundo ficou atento, eles sentiram que tinha uma coisa diferente, tinha algo bem diferente na maneira de Jesus apresentar. Não era qualquer, porque até a hora que ele começou ninguém sabia quem era Jesus, e todo mundo achou, ele é mais um que vai comentar, que vai fazer uma leitura da lei. Mas no versículo 22 fala que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Então aqui a gente tem uma situação bem contraditória. Ele está em Nazaré, que é a cidade dele, onde ele foi criado, não onde ele nasceu, mas onde ele foi criado, e ao mesmo tempo as pessoas estão maravilhadas, impressionadas, sentindo a graça. Ele não fez milagre, mas eles estavam sentindo sim que havia um poder, uma unção, uma presença de Deus diferente nas palavras dele, e eles ficavam admiradas, mas ao mesmo tempo eles ficavam assim meio: mas vem cá, esse cara não é filho de José, aquele homem que a gente conhece, foi criado entre nós, né? Então a maravilha, mas ao mesmo tempo a incredulidade, sim, porque se ele é esse cara que foi criado entre nós, ele não deve ser ninguém diferente, ele é um cara comum. Então eu estou dando esse pano de fundo para vocês entenderem o que acontece depois. Então versículo 23, Jesus responde: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, porque ele já tinha feito milagres numa cidade vizinha. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí ele dá o exemplo de Elias, é aqui que eu queria que vocês vissem a interpretação que Jesus dá para o fato de Deus ter enviado Elias para uma viúva que não era de Israel. Versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Lembra que no Velho Testamento, na história de Elias, a gente não tem esse período tão delineado. Só fala que quando ele foi falar com ele, Acabe, no final do período, que era no terceiro ano. Mas nós temos duas referências no Novo Testamento que fala que foi por um período de 3 anos e meio. E esse período de 3 anos e meio, nós já falamos como ele é um período significativo. Então esse aqui é um dos lugares onde fala que foi por 3 anos e meio. De sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Então, isso aqui é um dos exemplos onde as pessoas passam de admiração. Tem um caso do apóstolo Paulo também, que ele estava pregando numa cidade dos gentios, né? E no início todo mundo começou a endeusar. Nossa, esses caras devem ser o deus Júpiter ou, né, algum deus. Eles ficaram assim tão impressionados. Aí depois Paulo falou assim: não, nós somos iguais a você. Aí dentro de poucos instantes, de quase endeusando, idolatrando, eles apedrejaram e deixaram ele como morto ali, né? E aqui a mesma coisa acontece. O pessoal está impressionado, está cheio de admiração por Jesus, e Jesus começa a falar assim: ó, vocês não estão acreditando que eu possa ser um enviado de Deus, porque eu fui criado aqui, vocês não acreditam nisso. E aí ele dá esses exemplos do Velho Testamento, dá dois exemplos que eles conheciam, que Deus não mandou Elias para ser sustentado por nenhuma viúva de Israel, mas ele mandou logo para uma viúva de fora de Israel, e Eliseu também, né? Não, nenhum leproso foi purificado a não ser aquele cara da Síria, né? E aí, qual que foi a reação? Versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e quiseram levar para um precipício e matar. Então, eles mudaram de admiração para querer matar o cara, porque ele estava falando. O que que eles entendiam? O que que vocês entenderam? O que que vocês entendem quando Jesus falou assim: Deus não mandou Elias para nenhuma viúva de Israel? O que que ele estava dizendo? Deus pode passar por cima de todas as pessoas que têm direito, por ser do povo de Israel. E vocês podem fazer a aplicação de hoje, é bem facinho, né? Bem fácil você fazer a mesma aplicação aqui, né? Deus pode fazer algo especial nesse período de 3 anos e meio, que simboliza um período muito significativo no final, antes da vinda de Jesus. Deus pode não achar nenhuma viúva em Israel e pode mandar Elias para uma viúva de fora de Israel. Então Deus pode usar alguém que não é do povo escolhido, que não é, na nossa linguagem de hoje, que não é da igreja, que não é um evangélico, um cristão, uma pessoa que seria o candidato mais óbvio. Então era só para falar sobre essa questão. Deus usou uma viúva que não era do povo de Israel. E uma coisa assim bem interessante é lembrar de onde, lembra que assim, Elias, ele está fugindo de quem? Deus mandou fugir, né? Mas ele está fugindo de quem? Acabe e Jezabel, principalmente Jezabel, né? Que é a pessoa que é mais provável que vai matar. Ela, nesse período de 3 anos e meio, ela está sistematicamente matando todos os profetas de Deus nesse período. Todos os profetas de Deus que ela encontra, ela está matando. De onde veio Jezabel? De onde que ela veio? Volte para capítulo 16, né, de 1 Reis, versículo 31, que quando fala assim, que como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei de quem? Dos Sidônios, exatamente a terra onde ele vai esconder de Jezabel na terra dela. Não é interessante isso? Né? Ele vai esconder, quer dizer, ela não está mais lá, mas se o poder que Jezabel representa, que é o poder do Deus falso, de Baal, de todo o sistema dela, ela trouxe exatamente desse lugar, e Deus manda Elias ir para exatamente um lugar nessa região, né? Nós já falamos um pouco sobre essa história, mas mais uma vez aqui os caminhos de Deus que são bem interessantes. Deus é capaz, 1 Reis 17, 9, né? Deus é capaz de dar uma palavra para Elias quando secou o ribeiro onde ele estava sendo sustentado. Então agora ele tem que achar um outro lugar. Deus é capaz de dar para ele uma palavra, dizendo assim, Deus dá para ele o nome da cidade, Sarepta, vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Elias está assim, o quê? Eu escutei direito? Sidom, Jezabel, Sidom, é para ir para Sidom. Vai para Sarepta e habita ali, ordenei a uma mulher viúva. Então Deus deu umas dicas muito boas, né? Cidade e é uma viúva, mas Deus não deu para ele o nome da viúva, ele não sabe qual é, então ele ainda tem que chegar lá e depender de Deus. Quer dizer, a dependência de Deus, Deus deu a palavra para ele, foi para lá numa palavra de Deus, mas Deus não dá as instruções todas, ele tem que chegar lá e ainda ver, descobrir de alguma maneira quem é a viúva. Aí ele chega na cidade e encontra de cara uma viúva ajuntando gravetos ali, né, lenha para para cozinhar. O fato dela estar fazendo isso provavelmente indica um grau de pobreza, fazendo, não deve ser essa, né, porque se Deus mandou que eu viesse para Sidom, para Sarepta, deve ser uma viúva rica, né, deve ser alguém que tem sustento, que ela vai me sustentar. Então ele encontra uma viúva pobre, aí ele pede água, já testando, assim, vamos ver se essa é a viúva. Ele pede água para ver assim, né, como que vai ser a reação. Ela atende, já começa a buscar água e fala assim, peraí, quando você está buscando água, pega também um pouco de pão. E aí ela fala assim, não, mas eu não tenho nada, eu tenho suficiente para fazer um último pãozinho para daí comer eu, meu filho, e morrer, porque acabou, não tem mais sustento. Então era hora de Elias falar assim, bom, então Deus, eu estou esperando que o Senhor mostre quem é, porque essa não é. Mas o que Elias fala? Versículo 13, não temas, vai, faze como disseste, porém faze primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me-o aqui fora, depois o farás para ti e para teu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Então ele já dá uma palavra de Deus. Deus, de alguma maneira, a gente está supondo, não temos, mas de alguma maneira Deus testificou, essa é a viúva, se é ela que vai me sustentar, a farinha dela não vai acabar. Então ele tem uma palavra que diz para ela assim, essa farinha sua não vai acabar, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E já falamos que o jeito que ela fala, ela identificou que ele era de Israel. Ela fala o Senhor teu Deus, ela não fala o Senhor meu Deus, no versículo 12, né? Ela fala o Senhor teu Deus. Então Deus escolheu alguém, talvez ela fosse uma mulher temente a Deus, não sabemos, mas não era de Israel. O jeito que ela fala, não fala o Senhor meu Deus, então dá a impressão que ela não era ainda uma pessoa que servia a Deus, mas Deus escolheu alguém de fora de Israel para fazer o milagre da provisão. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de provisão, no final eu vou tentar resumir algumas coisas que nós vimos no Apocalipse, mas eu quero falar agora sobre o outro acontecimento durante esse período. Então, versículo 15, ela foi, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Uma vida de dependência. O deserto, como foi com o povo de Israel, onde eles dependiam do maná cada dia e não podiam nem ajuntar para o dia seguinte. Então o deserto é um lugar de dependência, é um lugar onde Deus providencia cada dia o que precisa. Então no livro de Apocalipse nós vimos que Deus fala sobre o sustento da mulher durante, da igreja, durante o período da tribulação. Então, quando não é período de tribulação, quando não é um período de deserto, Deus providencia, Deus é sempre, Ele é a fonte de toda provisão, mas num regime normal, você trabalha, você tem seu emprego, pode acabar amanhã, sua provisão pode, a economia do mundo inteiro pode quebrar, tudo que você tem você pode perder, então em última análise sempre é uma dependência de Deus. Mas eu quero dizer assim, o sistema normal da vida, né, por exemplo, as pessoas que viviam na terra prometida, eles plantavam, tinha as lavouras, tinham os rebanhos, então eles tinham a fonte de provisão. Agora o deserto é um lugar que não tem fonte de provisão, você não tem de onde tirar, não tem chuva, não tem lavoura, não tem nada. Aqui ele está com, né, primeiro ele estava dependendo dos corvos, trazer todos os dias, e depois na segunda etapa ele está dependendo de uma viúva que tem um restinho de farinha, um restinho de azeite, e Deus não dá, fala assim, olha, então eu vou fazer um milagre, multiplicação dos pães, por exemplo, vou multiplicar essa farinha, volte lá para dentro da sua casa que você vai ver que você tem 3 sacos de farinha. Não, não foi assim. Essa farinha, ela vai se multiplicar dia a dia. Você vai usar hoje, parece que não tem mais, mas tem mais um restinho, mais um restinho. Então cada dia tinha que depender e não sabia até quando. Não tinha nenhuma dica dizendo assim, olha, essa farinha vai durar um ano, essa farinha vai durar um ano e meio. Não, essa farinha vai durar até o dia que nós não sabemos quando que Deus vai mandar chuva sobre a terra. Então é uma vida de dependência total. Isso é a diferença entre período de deserto e período normal, de provisão normal, de viver na terra, de ter as provisões normais. Então a gente precisa entender que nós como cristãos, nós podemos viver nas duas épocas. Nós podemos passar por períodos de deserto onde não tem como saber de onde vem o sustento, totalmente dependente de Deus, você não sabe. E gente, até as pessoas que vivem no ministério hoje, isso é muito raro hoje em dia, mas você olha a história da igreja, olha a história de missionários, estude algumas vidas de missionários, eles viviam isso, eles iam para o campo missionário, não tinha internet, não tinha época nem de telefone, eles não, a carta demorava 1 mês, 2 meses para ir de navio até onde eles estavam, eles não sabiam de onde vinha o sustento. Então muita gente já viveu esse tipo de dependência, é uma coisa que você não... Isso não é uma coisa que você escolhe. Você, eu quero viver na dependência. Não é uma coisa que você escolhe, isso é uma coisa que Deus coloca na nossa vida, que Deus nos coloca em situações. É mais para a gente estar assim, se você entrar numa situação, você não tem emprego, você, de repente assim, Deus coloca você em circunstâncias que você não tem como saber, lembre que isso não é uma coisa inédita, isso é uma coisa que pode acontecer, que faz parte de um período chamado deserto, que Deus pode fazer. É um período difícil, porque você não tem aonde recorrer nos seus recursos naturais, mas é um tempo maravilhoso. A gente sempre fala, gente, que período maravilhoso, só que o povo não achava isso, não, mas que período maravilhoso que o povo de Israel era sustentado por água da rocha, a roupa não envelhecia, tinha uma nuvem por cima protegendo do calor, tinha fogo, uma coluna de fogo à noite, tinha maná, que coisa maravilhosa. Mas as pessoas, quando a gente está vivendo aquela dependência, é difícil, né? E aqui Elias, não sabemos como é que era a vida dele antes, mas nesse relato, nesse período de 3 anos e meio, como que foi o chamado de Deus para ele? Elias, você vai ser um profeta meu? Não sei, não temos nada sobre que tipo de experiência que Elias teve antes disso. Ele chegou para Acabe e falou com muita segurança, não vai chover senão segundo a minha palavra, e Deus vai me falar. Mas esse período de 3 anos e meio, ele fica sozinho. Primeira parte só com os corvos, né? De vez em quando vinham os corvos, oi, né? Tudo bem, chegou a comida, tal, tchau, né? Não, pelo que parece assim, ele não tinha contato com ninguém. No segundo período, ele está com essa viúva fazendo o quê? Próximo dia, puxa Elias, ainda tem farinha para mais um dia, dá para ir mais um dia, né? O próximo dia, mais um dia, dependendo. Ele não tem nenhuma ideia de quanto tempo nem do que vai acontecer. E aí acontece uma coisa, versículo 17. Depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. É grave mesmo, né? Ele parou de respirar. É, eu vi, assim, é sempre interessante, né? Às vezes eu consulto uns comentários, né? Só para ver o que outras pessoas pensam, né? Do texto. E é interessante como sempre tem, né, pessoas eruditas, estudiosas, né? Eu falo assim, se você não acredita na Bíblia, para que estudar a Bíblia? Né? Estude uma outra coisa. Se você não acredita no sobrenatural, para que fazer um comentário da Bíblia? Mas tem um monte de gente, assim, nessa e em muitas situações, assim, que ficam tentando explicar, assim, olha, tem aqui em nenhum lugar fala que o menino morreu. Então, ele parou de respirar, mas não quer dizer que ele morreu. Né? Então assim, tipo assim, né, ele ficou gravemente doente, entrou em coma, sei lá o quê, e, né, voltou, né? Bom, de todo jeito é um milagre, mas no Velho Testamento, assim, tem poucos casos na Bíblia toda de pessoas que foram ressuscitadas, tem poucos casos, né? No Velho Testamento só existem 3 casos de ressurreições, só 3. Uma com Elias aqui e as outras 2 com Eliseu, né? Que Eliseu recebeu uma porção dobrada, fez o dobro de milagres e ressuscitou o dobro de pessoas também, né? Porque, né, Elias ressuscitou uma e Eliseu ressuscitou 2. E se você lembra bem, teve um caso que foi bem parecido, né? Que foi uma mulher, tal. Ela não era viúva, mas tinha uma mulher que estava cuidando de Eliseu, tal, morreu. E até a forma como aconteceu foi bem semelhante. Mas aí Eliseu fez vários milagres e morreu, e foi sepultado. Mas o segundo milagre de ressurreição foi um milagre bem interessante, porque eles foram sepultar um outro cara em cima do esqueleto de Eliseu, e bateu nos ossos de Eliseu, o cara viveu de novo, né? Essa foi realmente um caso fantástico, né? Né? Assim, é aquela coisa assim, ó, faltou um milagre para Eliseu fazer, né? Faltou um milagre para dar o dobro, né? Ele morreu, mas faltou um, né? Só tinha 13 milagres, né? Elias tinha 7, faltou um para dar o dobro, faltou um para completar. Ele morreu, mas e daí, né? Não, mesmo morto ele pode ressuscitar, né? Então Deus completou a segunda ressurreição. Mas são só esses 3 casos de ressurreição no Velho Testamento, só 3. Então, a ressurreição, ressuscitar uma pessoa dos mortos, é um milagre máximo, vocês não acham? É um milagre máximo. A morte é o poder mais universal. De quem que a gente estava ouvindo uma palestra esses dias, o cara falou, foi o Arevaldo, que falou assim, que a pessoa só tem 2 coisas certas, para todo mundo, só tem 2 coisas certas, que ele vai nascer, que ele nasce, e depois que ele morre, né? Ah, não, depois que ele nasce, só tem 2 coisas certas, que ele vai pecar e que ele vai morrer. Tem 2 coisas certas para todo ser humano, né? Então a morte, olha, mas tem um caso, só antes de continuar, tem um caso, tem uma possibilidade de não morrer, tem uma possibilidade de não morrer, qual é? Jesus voltar antes, né? Não é? Tem uma possibilidade de não morrer, então não é tão certo assim, vai ter uma geração que Jesus vai voltar e não vai morrer, né? Então, mas a morte vem para todas as pessoas. No livro de Apocalipse nós lemos que o último inimigo, de todos os inimigos que Jesus vai vencer, de todos os resultados do pecado, de tudo que já veio sobre esse mundo como consequência do pecado, o último inimigo, a última coisa que impede o reino de Deus de ser estabelecido de uma forma permanente, total e plena, é vencer a morte. Então a morte é o inimigo máximo, é o último a ser vencido. Hebreus 2 fala assim sobre a morte, que é o medo da morte que Satanás usa para controlar as pessoas. Então a morte realmente assim, tem um significado enorme. Jesus foi provado que Jesus é o Filho de Deus, de acordo acho que com Romanos 1, que foi provado que Jesus foi o Filho de Deus, não por nenhum dos milagres que ele fez muita coisa sobrenatural, mas o que prova que ele é Filho de Deus mesmo, é o fato dele ter ressuscitado dos mortos. Então a morte é o inimigo máximo, é o poder máximo das trevas. Enquanto não acabar a morte, não acabou o poder do pecado, o poder da queda e tudo mais. Então a morte, assim, ressuscitar uma pessoa dos mortos é já um prenúncio dessa vitória final, né? Só que quando aconteceu, até as duas vezes, Elias e Eliseu, aqui fica muito claro que Elias não sabia que isso ia acontecer. Olha só, ele parou de respirar. Versículo 18. Disse a mulher, né, a mãe, a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Ele é homem de Deus. Lembra assim que a gente não sabe até que ponto que ela acredita que Jeová é o único Deus, porque ela não é de Israel. Então ela podia estar dizendo homem de Deus, homem de Jeová, homem que representa o Deus de Israel. Não sabemos até que ponto que ela cria em Deus como o único Deus, mas de qualquer forma, ela tem esse sentimento que muitas pessoas têm, assim, de que quando acontece um desastre, uma tragédia, uma coisa assim, é que Deus está julgando, né? Deus está pesando a mão. Então, quando o filho dela morre, ela fala assim: você veio aqui, né, para estender o meu sustento e tal, mas no fim vai me julgar, porque ela fala assim: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então ela entende que Deus é um Deus vingativo, que Deus é um Deus que olhou para o pecado dela e quis julgar, né, tirar a vida do filho por causa do pecado dela. Então é a reação dela. Agora Elias, ele não sabe também o porquê disso. Eu penso, né, Elias é uma pessoa que a gente tem poucas palavras dele registradas na Bíblia. Todos os diálogos de Elias são assim bem curtos, assim, né? Ele não é um homem de muita palavra, né? A conversa dele é: vai, pega um bolo para mim. Ah, não tem bolo, não tem suficiente. Não, Deus vai multiplicar, tal. E quando ela fala assim: você veio para trazer memória meu pecado, e o que, que você veio fazer comigo? Ela só fala assim: dá seu filho aqui para mim, dá-me o teu filho. Então ele o tomou do seu regaço, né? Ela está abraçado com o filho parou de respirar, ela está abraçado, ela não quer soltar, ela não quer acreditar que ele morreu. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. Agora, esse é o grande profeta Elias, é o cara que chega e fala: assim diz o Senhor, vai acontecer. Ele sabe de tudo, ele tem convicção. E olha aqui, esse é o mesmo Elias. Ele fala para Deus o seguinte: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Ele também não está entendendo nada, né? Ele não falou que foi por causa do filho, mas assim, Deus está pesando a mão sobre, né, toda a nação, por causa do pecado, está tirando a chuva, né? E Elias, ele é visto, né, como Acabe vai falar depois, assim, Elias é o cara que está perturbando todo mundo. E é a mesma coisa que a gente vê em Apocalipse 11, quando aquelas duas testemunhas profetizam e depois são mortas. Todo mundo fala: esses são os que perturbavam. Então, é Deus que está pesando a mão, mas as pessoas olham para o instrumento humano, né? Dizendo, ele que está causando esse mal. Então, ele está falando assim, nossa, eu vim aqui, o Senhor mandou que eu viesse para cá, e o Senhor pesou a mão contra ela. Então, ainda ontem, né, quem estava na oração lá em Monte Moro, Haroldo, de vez em quando ele fala isso, ele fala assim, olha, pode orar errado quando você quiser, Deus não tem problema com orações erradas. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui foi uma oração errada. Isso aqui é uma oração errada, porque Deus não fez isso, mas você tem que começar a conversar com Deus. Então, quando fala assim, você pode orar errado, né? É lógico que em Tiago fala que a gente não recebe porque a gente ora errado. Tiago 4, assim, vocês não recebem porque não pedem, depois eu falo assim, mas vocês oram e pedem, mas pedem mal. Então, lógico, orações erradas podem não ser respondidas, né? Mas o que ele quer dizer assim, você pode orar errado, ele está dizendo assim, você pode não ter um entendimento certo. Já pensou se a gente tivesse que esperar saber como que Deus é, do jeito que ele age, os caminhos de Deus, para poder orar certo? Quantas orações nós íamos fazer? Nós íamos ter que esperar muito, estudar muito, ser muito preparado, receber muita revelação para começar a orar certo. Então, ora errado, mas ore e comece a falar com Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? E Deus vai começar a falar, você tá entendendo tudo errado. Mas começa a ter uma resposta de Deus. Então, essa aqui foi uma oração errada, né? O próprio profeta não entende o porquê. Gente, se você entrar numa situação de deserto, de situação, tudo, né, quando, é aquela história, né, quando tudo começa a dar errado, né, aí vem outras coisas, assim, gente, não bastava acontecer isso, acontece mais três coisas, tudo junto, né, podia pelo menos espaçar mais, dividir mais as dificuldades, né, mas parece que tudo começa a dar errado, tudo. Então, quando você está num período de deserto, já é difícil depender de Deus, ele não sabe o que vai acontecer, aí morre a mulher, o filho da mulher, morre, aonde ele está hospedado, morre o menino. Então, ele não entende por quê. Mas aqui a gente tem uma cena muito esclarecedora, muito interessante, porque mostra assim como a oração, ela pode começar errado, mas ela tem que ser uma oração perseverante. Nós já lemos esse texto, não vou repetir, mas em Tiago 5, que é o outro texto que fala de Elias no Novo Testamento, né, que fala que foram 3 anos e meio, em Tiago 5, acho que 17, fala que Elias foi um homem que perseverou na oração. Ele não estava se referindo a essa ocasião. E nós vamos ver no capítulo 18 que Elias recebe uma palavra de Deus, vai chover de novo. Só que ele não fala assim, bom, Deus falou, agora vamos assistir. Gente, ó, Deus falou que vai chover, vamos assistir. Não, ele falou assim, Acabe, vai rápido, porque vai chover, a chuva vai te pegar pelo caminho. E aí Elias sobe na montanha e começa a orar, Deus, eu falei que ia chover, agora não, né, faça com que chova. E Elias teve que ficar 7 vezes, aqui são 3, lá são 7 vezes, é muita perseverança. Existem situações onde você ora uma vez só, você pede, Deus, faça isso, né? Acontece. E às vezes a gente até olha, né, a vida de Jesus e de outros homens de Deus na Bíblia, ou até na experiência que você ouve pessoas contando, e parece assim, tão fácil, né? Ora assim, Senhor Jesus, cura essa pessoa, curou, né? Tem coisas que acontecem rápidas, outras coisas demoram muito, você tem que continuar perseverando. Então Elias aqui, ele fala, né, ele ora no versículo 20, depois ele se estendeu sobre o menino, e é isso que é bem igual no caso de Eliseu. Eliseu também fez exatamente isso. Ele se estende, né, eu até fico meio pensando assim, né, um adulto deitado em cima de uma criança, eu acho que pode acontecer o contrário do que você está esperando, né, assim, se tiver algum sopro de vida, assim, mas ele se estende O que, que significa isso? Que significa que Deus vai operar um milagre através do servo dele, usando, ele se estende sobre a criança três vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Ele morreu ou não morreu? Ele estava morto ou não estava morto, né? Então, mas três vezes. E só para lembrar, né, que três vezes tem pelo menos dois outros casos na Bíblia que fala assim de três vezes. Estão lembrados, sim? Três vezes que orou? Exatamente três vezes, que são também exemplos de insistência. E até esses outros dois casos são casos que, vamos dizer assim, a oração não foi respondida do jeito que a pessoa imaginou, né? Duas vezes no Novo Testamento, três vezes. Quem orou três vezes? Pessoas famosas, não estou falando de casinhos escondidos, não. Sim. Paulo, em 2 Coríntios 12, né? Orou três vezes para o espinho na carne ser tirado, né? E Deus não tirou, mas foi uma oração insistente e Deus respondeu. Orou, vamos dizer assim, orou errado, né? Porque não era a vontade de Deus, não ia acontecer. Só que Deus respondeu para ele. É importante que o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Deus respondeu para ele, mas ele orou três vezes antes de Deus responder. Então, três vezes é uma coisa que implica em persistência, em insistir mais, orar de novo, né? Então, não é uma oração. Às vezes a gente, eu às vezes fico preocupado que tem coisas que a gente pede a Deus, parece que todos os dias, e não sei se é uma persistência meio mecânica, a gente está sempre orando por isso, porque a oração, ela deve, assim, a oração verdadeira, ela é respondida. Então, a gente precisa aprender como orar, mas tem momentos de insistência. E a outra vez, qual foi a outra vez que alguém orou três vezes? Vocês vão... Jesus, três vezes no jardim de Getsêmani, né? Três vezes ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice. E Deus passou o cálice? Não passou, né? Mas aí Jesus sabia como orar, né? Jesus sabia como orar, ele não orou errado. Ele falou assim: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, porém a tua. Mas como homem, ele queria que passasse o cálice. E ele estava pedindo que Deus passasse, mas aceitando ao mesmo tempo que podia ser algo diferente. Então, são outros exemplos de orar três vezes. Mas três vezes ele orou, insistiu com Deus. Então, irmãos, isso é um grande exemplo. Elias, como Tiago também fala naquele texto, né, do Novo Testamento, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades. Não é bom saber isso? Porque Elias, ele é um exemplo de poder de Deus, ele é um homem que tem a palavra de Deus, ele chega e fala, é como se Deus estivesse falando. Então é um amadurecimento, um ministério que chegou ao ponto de realmente ser uma palavra que representa o próprio Deus falando. Isso é uma coisa tremenda, é o que Deus quer de nós. A nossa palavra é muito misturada, a nossa palavra é assim, pode às vezes acertar, muitas vezes não acerta. Então, aquela situação que a gente fica assim: Deus, as pessoas não vão entender que é Deus quando uma vez de 10 coisas que eu falo, uma Deus confirma. Como é que vai ficar o testemunho de Deus na terra, né? Então Elias é um homem que, assim, nas coisas que ele falou que ia acontecer, ele não erra, mas ele é um homem sujeito às fraquezas, ele também duvidou, ele também perguntou por que Deus está fazendo aqui, e ele precisou orar insistentemente. Então, ele não era o cara que chegava assim, não, pode deixar comigo. Ele falou assim, dá seu filho aqui, mas ele foi lá e falou assim, Deus, e o que, que o Senhor vai fazer agora? O que está acontecendo? Ele não sabia. E ele foi depender de Deus, foi clamar a Deus, e Deus respondeu. Versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias. Gente, é tremendo isso, que você pode pensar, não, Deus ouve todo o nosso clamor, né? Escutar, saber que você está falando, ele sempre escuta, antes que você fale, ele escuta, mas o fato dele ter ouvido, significa assim, o clamor chegou a ele e produziu resultado. Então, e essa é a verdadeira oração, que persevera até acontecer alguma coisa. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe. E aqui ele não fez nenhuma explicação, não contou para ela como é que foi. Curto e grosso, assim, você queria seu filho? Está aqui. Está aí. Vai, vês aí. Teu filho vive. E o que, que a mulher fala? Então a mulher disse a Elias, agora sei, ela chamou ele de homem de Deus antes, mas agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu pergunto, quero fazer uma pergunta aqui. Deus fez uma tremenda demonstração. Porque, como eu falei, assim, ressuscitar uma pessoa dos mortos é o milagre máximo. É o poder de Deus na terra. O reino de Deus vence a morte. No reino de Deus não tem morte. A vinda do reino de Deus significa que não tem mais morte. E o reino de Deus, né, Jesus que trouxe o reino de Deus, Jesus ressuscitou, tem três casos no Velho Testamento. Só Jesus, no ministério dele, ressuscitou três pessoas. Três pessoas Jesus ressuscitou, lembra? Lázaro, a filha de uma, o filho, né, de uma viúva, e a filha de Jairo, né? Então, três milagres de ressurreição. Jesus trouxe o reino de Deus. Ele não ressuscitou todos os mortos, porque o reino de Deus não tinha vindo em plenitude, mas era o reino de Deus já demonstrando o poder que o reino tem sobre todas as forças do mal, inclusive esse último inimigo que será vencido totalmente no fim. Então, o reino de Deus é demonstrado com poder. Elias representa esse testemunho de Deus, e o que eu estou procurando mostrar, eu vou repetir algumas vezes para a gente guardar isso, que o plano de Deus, ele foi iniciado em realidade com Jesus. Jesus trouxe o reino, todo o Velho Testamento apontando para o reino, mas o reino veio mesmo com Jesus na primeira vinda, mas só virá em plenitude na segunda vinda. Mas antes da segunda vinda, ele está preparando durante todo esse período da igreja, ele está preparando a igreja, preparando o seu povo, porque antes da vinda de Jesus, ele quer que o reino dele seja demonstrado com poder, assim como Jesus fez. Sozinho, ele quer que um corpo faça. Ele quer que o corpo dele faça antes da vinda de Jesus. Essa demonstração não é uma demonstração que vai tomar conta do mundo inteiro, que vai mudar os governos, que vai mudar toda a cultura, que vai... Não, não é essa implantação, isso vem depois de Jesus voltar. Mas antes da vinda de Jesus, o reino precisa ser demonstrado como em laboratório, como uma demonstração. Isso é a realidade. Prepare-se, porque Jesus vai trazer esse reino que vocês estão vendo em miniatura, nas primeiras demonstrações. Você vai ver isso agora no início, assim, uma pequena demonstração, mas isso virá em plenitude. Mas para você acreditar que é o reino de Deus, vai ter demonstração. Então Elias, ele é um homem que representa isso. Ele não tirou Acabe do trono. Até o final do ministério de Elias, ele não mudou Jezabel, ele não tirou Isabel, não tirou Acabe. Ele demonstrou o poder de Deus, que é superior, no meio dessa situação. E é exatamente isso que a gente tem a descrição em vários textos do Novo Testamento. Talvez na próxima aula a gente torne a ver algumas dessas, sim, mas eu queria que vocês guardassem isso. Esse período que Elias simboliza, ele mostra que esse tempo é um tempo de forte demonstração do poder de Deus. Elias nem é um cara que fala muito, mas ele demonstra, ele pratica. Moisés foi um homem que falou muito e escreveu muito. Elias não falou e não escreveu. Mas Moisés e Elias representam todo o Velho Testamento, porque um é a palavra, que é muito importante, tem que ter a palavra, mas o outro é a demonstração do poder. Embora Moisés também fosse um homem, Deus fez milagres por meio dele, mas Elias, ele é esse ministério profético que faz voltar para a lei de Moisés, mas ele faz isso demonstrando o poder de Deus. Mas então esse período é um período de grande demonstração de poder, mas é um período também de grande perseguição. E isso não vai mudar depois da gente, assim, não vai, ele não vai acabar, Elias não acaba com a perseguição. Mesmo depois que ele chama fogo do céu na frente, na história, ele não acaba com a perseguição. Mas voltando para essa história, eu queria que vocês pensassem comigo. Deus fez, ele vai fazer uma demonstração pública no próximo capítulo. Ele vai trazer fogo do céu na frente de todas as pessoas e tal, pública. Mas aqui, essa ressurreição dos mortos, quantas pessoas assistiram esse milagre? Na verdade, nenhuma pessoa viu acontecer. Mas quantas pessoas, assim, souberam do acontecido? Ela podia contar para os outros, assim, mas só a mãe, né? Ele fez, não é tremendo isso? Que Deus fez uma baita demonstração para uma pessoa só. Agora eu pergunto para você, ela dá o testemunho no versículo 24, agora sei que você é um homem de Deus, que você tem a palavra de Deus e tal. Será que Deus estava muito interessado? Claro que ele estava, uma pessoa para Deus é de grande importância, mas eu quero que vocês pensem comigo, quem é que Deus está querendo convencer nessa história? O próprio Elias. A mulher falou, foi uma coisa tremenda, é o amor de Deus por uma pessoa, é uma viúva de fora de Israel, por que Deus escolheu? Tá nos mistérios de Deus, na escolha de Deus, mas pode ser que ela fosse uma mulher que tivesse algo diferente, não sabemos, mas Deus teve um amor tremendo, uma demonstração tremenda para essa mulher, mas em termos do plano dele, em termos do que Deus está preparando, Deus tinha que convencer Elias. Elias tem que saber que quando Deus fala, realmente as coisas acontecem. Como a gente mencionou, quando abre esse capítulo 17, o início desse capítulo 17, não, aparentemente Elias tinha já a palavra de Deus, ele veio com convicção, mas não conta nenhuma experiência de Elias antes disso. Então, antes da demonstração pública, antes do capítulo 18, porque que todo mundo conhece Elias, a história de Elias, é no capítulo 18, tem essa história da, do filho que foi ressuscitado, mas assim, a grande história de Elias é do fogo caindo do céu. Essa é a grande história de Elias, né? Mas antes disso, Deus pegou Elias 3 anos e meio, provisão sobrenatural, Elias aprendendo na prática. Quanto que ele sabia antes, eu não sei, mas pelo menos no registro bíblico, ele está aprendendo a depender de Deus. Os corvos vêm todos os dias e trazem alimento para ele. Depois ele vai para essa viúva que não tinha nada, e Deus faz a multiplicação dia a dia, milagrosamente, e depois morre o filho dela. Aí no fim da história, você pergunta assim, quando ele pergunta assim, Deus, o que, que você está fazendo, matando o filho dessa mulher, você está julgando, mas Deus, o que, que Deus estava fazendo? A gente começa a perceber, o que, que Deus estava fazendo? Deus estava preparando Elias, para Elias saber que Deus é o Deus que até ressuscita mortos. Então quando a mulher falou assim, agora sei que tu és homem de Deus, Elias está aqui dentro assim, é, agora parece que eu estou vendo também, estou começando a ver também, né, que Deus responde a oração, que Deus opera, né, assim, dentro dele, e aí ele está pronto, né. O próximo versículo, capítulo 18, começa e ele vai enfrentar realmente o maior desafio da vida dele. Então veja como esse período de deserto é importante, como Deus trabalha, né, em momentos escondidos. Parece 3 anos e meio perdidos, parece um tempo que não está acontecendo nada, mas nós temos duas coisas muito importantes: provisão sobrenatural, proteção, né? Provisão e proteção ao mesmo tempo, e Elias descobrindo o poder de Deus até para ressuscitar mortos. Então ele está começando a realmente ter a firmeza necessária para enfrentar os poderes do mal, porque esse é o aspecto importante do ministério de Elias. Ele não só anuncia para algumas pessoas, para o povo de Deus, ele vai chamar todos os profetas de Baal, ele enfrenta a sede, a fortaleza do poder maligno. E é isso que a gente vê no livro de Apocalipse, que as duas testemunhas vão profetizar, vão enfrentar as potestades aqui na terra e também as potestades nos lugares celestiais. Então, as duas testemunhas, o corpo de Cristo, a igreja gloriosa, no tempo do fim, ela vai ter essa mesma missão de Elias, de demonstrar, no meio do período de piores trevas, no meio do período em que parece que o mal dominou, vai demonstrar que o poder de Deus é maior. Não vai mudar o sistema do mundo, mas vai demonstrar que o poder de Deus é maior do que todas as trevas. Essa é a missão para a qual Deus está nos chamando. Se você é chamado por Deus para fazer parte do povo de Deus, Deus está preparando a sua vida, todos nós, para fazermos parte disso. Amém? Senhor, nós sabemos que essa missão está muito além de nós. E não é, ó Deus, não cabe a nós nem pensar sobre quem vai fazer parte, como que será, quem são as pessoas que o Senhor vai usar. Na verdade, o foco no tempo do fim não é nem sobre uma pessoa ou outra que vai sobressair, mas é sobre o teu corpo que vai demonstrar o teu poder diante das forças das trevas. Senhor, nosso desejo, ó Deus, se o Senhor está vivificando a tua palavra, se o Senhor está mostrando para nós qual que é o teu anseio, qual que é o teu plano de envergonhar as forças das trevas por meio de pessoas entregues a ti, não buscando glória, ó Deus, não tem nada a ver com glória, com exaltação, tem a ver com a glória do teu nome, tem a ver com mostrar que o teu reino vai superar o poder do pecado, o poder de Baal, o poder das trevas, daquilo que tem inundado, ó Deus, a nossa nação, o mundo inteiro, ó Deus, as nossas famílias, os nossos sistemas, todo, Senhor, corrupção, pecado, hipocrisia, Senhor, tanta coisa infiltrando e mudando o mundo para o pior, e o Senhor vai mostrar pela igreja que o teu reino é superior. Ó Deus, vai haver oposição, vai haver dificuldades, mas o Senhor quer mostrar através do teu povo, ó Deus, esse poder tremendo do teu reino. Senhor Jesus, que isso cresça dentro de nós, que o nosso coração anseie por isso, e mesmo nas situações que não compreendemos, que o Senhor possa nos levar a orar, a buscar como Elias, até que o Senhor mostre o porquê nós entramos em tal situação. Ó Deus, nós entramos em situações que nos assustam, nós enfrentamos situações tão negras, Senhor, mas o Senhor está querendo mostrar o teu poder. Nós já começamos a pensar em acusação, em pecado, em falhas, e o Senhor está querendo mostrar o teu poder, que é superior, que é grande. Ó Deus, o Senhor quer mostrar, ó Deus, que o Senhor tem homens e mulheres de Deus hoje, homens e mulheres que possam, ó Deus, confiar em Ti e ver o Senhor superar e vencer a morte, o pecado, os poderes das trevas, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós clamamos e intercedemos, Senhor, que nós possamos fazer parte disso, que nós possamos, ó Deus, entrar no Teu chamado, Senhor, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.